Não me lembro do último dia que passei em Londres antes de partir do Reino Unido. Lembro-me que mandei as minhas coisas para Portugal através de uma transportadora que levava uma libra por quilo, mas não me lembro de deixar o meu apartamento vazio. Era um pequeníssimo T1, no quinto andar de uma torre modernista no leste de Londres. A memória prega-nos partidas e eu só me lembro desse apartamento mobilado, apinhado mesmo, com os livros a acumularem-se desarrumado, como se continuasse a viver lá. É sempre difícil imaginarmos os sítios que conhecemos modificados e, por isso, eu não reconheço o Reino Unido do Brexit. É certo que Londres, a capital, o rosto do país, é uma cidade caótica e muito do funcionamento do dia-a-dia da máquina britânica é disfuncional. Mas mostrar isso, essa desorganização, essa falta de planeamento e já agora de pontualidade cá para fora? Impensável. Onde está o orgulho britânico? Esse mesmo orgulho do orgulhosamente sós que os leva ao Brexit. Leio o Guardian online sobre o desastre do processo de saída da União Europeia e penso nos meus amigos que ainda lá estão. Como a vida deles se transformou entretanto. O arquiteto português que teve uma bebé com uma alemã. O arquiteto inglês casado com uma colombiana cujos filhos devem estar crescidos. O casal gay, um europeu, outro não, que compraram casa para ficar. O meu amigo indiano, que se mudou com a mulher búlgara para Manchester para terem filhos numa cidade mais pequena. O meu amigo irlandês, que mudou de profissão. As vidas deles mudaram porque eles foram mudando, crescendo e envelhecendo, apaixonando-se e desapaixonando-se. Mudaram como todas as vidas mudam. Mas nesse processo foram ficando cada vez mais ancorados no sistema que conheciam, no sistema europeu ou num sistema britânico ligado à Europa. Tudo. Dos seus casamentos aos seus trabalhos, passando pelas suas amizades e as burocracias, tem uma relação com a Europa. Poder-se imaginar uma ilha dentro de uma ilha, conforme uma série de pessoas vão ficando sem âncora. Mas os meus amigos não estão à deriva. Eles continuam a fazer as vidas deles e a ter novas ambições. Enquanto o teatro do Parlamento se desenrola, eles saem de casa debaixo de chuva e apanham um autocarro. Vão trabalhar. E depois regressam a casa com o melhor sorriso possível. Não consigo imaginar Londres sem ser o centro do mundo. Era a sensação que eu tinha mesmo antes de partir, que ia ter saudades de me sentir no centro do mundo. Desse pequeníssimo T1, eu via as ruas de casas da classe trabalhadora de East London. Via as luzes dos arranha-céus dos bancos da City ou de Canary Wharf adivinhando Tamisa e não tão longe o mar. Via da minha janela a roda do London Eye sempre a mover-se. Saía de casa para ir trabalhar no meio dos hipsters nos cafés de Hackney. Toda a gente passava por ali, o mundo inteiro estava ao alcance e a Europa era tão, tão perto.